Olá, iniciamos o programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios de língua portuguesa. Visite nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.
Notícias, entrevista, utilidade pública, a voz da comunidade aqui. Hora de notícias.
Sites religiosos promovem desinformação sobre a queda de desemprego no Brasil. A divulgação da taxa de desemprego de 2019 pelo IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios Contínua, PNAD Contínua, em 31 de janeiro passado, gerou matérias celebrativas em diversos órgãos de imprensa sobre possíveis avanços na economia do Brasil e alvoroço na rede entre apoiadores do governo federal. Três destacados sites de notícias religiosas repercutiram a notícia: a Conexão Política, o Pleno News e a Canção Nova. Segundo o noticiário, a taxa de desemprego caiu em 2019 na comparação com o ano anterior, passando a 11,6% para 11% da população ativa, a segunda queda anual consecutiva, de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE. O quadro comparativo que o IBGE apresenta desde 2012 passou a ser o seguinte: taxa de desemprego no Brasil, 2012, de 6,9%, 2013, a 6,2%, 2014, 6,5%, 2015, 8,9%, 2016, 12%, 2017, 11,8%, 2018, 11,6% e 2019, 11%, 2020, estimativa FGV de 11,3%, fonte PNAD e IBGE. No entanto, uma leitura completa dos dados apresentados mostra que, neste índice, está incluindo o trabalho informal e foi justamente o crescimento da informalidade que determinou a baixa do número de desempregados. A informalidade, pelo IBGE, é a soma de pessoas que trabalham sem carteira assinada, dos trabalhadores domésticos sem carteira, de empregadores sem CNPJ, de conta própria sem CNPJ e de trabalhador familiar auxiliar. E ela atingiu em 2019 um número recorde, 41,1% da população ocupada, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas, o maior número desde 2016, quando a informalidade foi de 39,1%, 35,056 milhões de pessoas. Ou seja, o acréscimo do número de pessoas ocupadas tem sido causado mais da metade por ocupações informais, num ritmo de crescimento de informalidade que tem se mantido nos últimos anos. Foi o que afirmou Adriana Berigui, analista do PNAD, em reportagem ao DW. Na mesma reportagem, a analista declara haver dificuldade na reversão desse quadro. O que a gente percebeu é que o segundo semestre de 2019 houve um pouco mais de reação na carteira de trabalho, mas ainda muito pequena frente na quantitativo da carteira que já tinha em 2014. Para reverter este contingente grande de informalidade, a gente teria que ter uma mudança estrutural muito acentuada no mercado, e tivemos uma pequena mudança, muito concentrada no final do ano. As matérias do site Pleno News e Canção Nova não mencionaram essa questão primordial do aumento da informalidade para se compreender a nova taxa de desemprego, que, ao ser comparada com outros anos, tem que ser levada em consideração. A matéria produzida pela Conexão Política menciona os dados, mas não indica os efeitos dessa questão na realidade socioeconômica do país. Efeitos negativos na previdência social e produtividade. É o próprio IBGE que explica que o aumento da informalidade, além de representar instabilidade e precarização do trabalho, resulta do próprio avanço do desemprego, provoca ainda a queda de percentual da população ocupada que contribui para a previdência social. Em 2019, 62,9% dos trabalhadores contribuíam para a aposentadoria, o que representa o menor número desde 2013. O último ano da série histórica do IBGE em que esse dado foi menor foi 2012, com 61,9%. Em 2014, a população ocupada crescia 1,5% e a população ocupada contribuinte crescia uma taxa de 4,2%. Em 2019, a população ocupada cresceu 2% e a população contribuinte aumentou uma taxa de 1,1%. Tem todo esse desdobramento da informalidade, explica Berigui. Para o professor do Instituto de Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, INSPER, Sérgio Firpo, em declaração à reportagem do DW, um outro problema gerado pela ocupação informal é a redução da produtividade. A perpetuação do emprego informal contribui para que a gente permaneça com produtividade muito pequena na economia. E a produtividade é um elemento fundamental para que a gente consiga crescer e a longo prazo. Em sua conta no Twitter, o professor e pesquisador da Universidade de Campinas, Unicamp, Márcio Postman, segue o mesmo raciocínio. A leve queda no desemprego em 2019 refere-se em grande medida à substituição dos empregos pela qualidade, pela fragmentação das atividades precárias de sobrevivência, cuja baixa produtividade termina sendo acompanhada por insuficiente renda gerada para sair da condição de pobreza. Postman explica ainda, com a economia operando abaixo do alcançado em 2014, percebe-se o quanto gradual a ocupação da capacidade ociosa e a lenta e parcial reincorporação da força de trabalho nas atividades encontram-se contaminadas pela substituição da produção local de manufatura por importados. De fato, segundo o IBGE, a indústria teve o pior desempenho na geração de empregos em 2019. O setor, que já foi responsável por 20% do emprego com carteira em 2004, 2006 e 2010, gerou apenas 2,8% dos postos em 2019, um saldo líquido de 18,3 mil vagas. Isso é reflexo da crise na atividade industrial, que chegou a ensaiar uma recuperação em 2018, mas voltou a ter desempenho negativo em 2019, com recuo de 1,1% em relação ao mesmo período no ano anterior. O efeito uberização. O analista do IBGE, Adriana Berigui, também afirmou ao DW, o maior incremento das vagas informais ocorre no setor de transportes. O que a gente tem notado é que tem crescido muito esse perfil dentro da atividade de transporte, muito relacionamento e crescimento dos condutores no transporte terrestre de passageiros, que pode ter aí questão do Uber. A reportagem do DW apresenta o levantamento dos pesquisadores Ana Cláudia Moreira Cardoso, docente do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, e Karen Arthur, professora de Direito da mesma universidade, com base em dados do PNAD. Os estudos mostrou que, entre 2017 e 2018, houve aumento de 29,2% no número de brasileiros ocupados como motorista de aplicativos, taxistas ou cobradores de ônibus, como é definida a subcategoria pelo IBGE. A gente sabe que o aumento não veio de taxistas e cobradores de ônibus, mas os motoristas de aplicativo, frisa Cardoso. O professor Márcio Postman, Unicamp, também trata desse tema, relacionando a queda da produção industrial. Avanço da uberização nos serviços é a antecipação consequente da generalizada desindustrialização precoce. A destruição do sistema de proteção social e trabalhista de Temer e Bolsonaro aprofunda o grau de exploração da força de trabalho na economia de contida produtividade. Consequências da reforma trabalhista e do seu projeto de ampliação. Ao falar da destruição do sistema de proteção social e trabalhista de Temer e Bolsonaro, Postman refere-se à reforma trabalhista promovida pelo governo Temer em 2017 e à ampliação dela que vem sendo desenvolvida pelo atual Ministério da Economia desde 2019. A reforma trabalhista completou 2 anos em novembro de 2019 sem cumprir a principal promessa feita para sua aprovação, gerar 2 milhões de empregos até 2019. Antes dela, havia 12,7 milhões de desempregados. Em 2019, eram 12,6 milhões. Das 1,8 milhões de vagas geradas em 2019, 446 mil foram sem carteira assinada. E a maior parte, 958 mil, são ocupações de trabalhadores por conta própria, dos quais 586 mil sem CNPJ. No total, 644,079 postos com carteira assinada foram gerados. Destes, cerca de 106 mil vagas, 16,5%, resultam das novas modalidades da reforma trabalhista, trabalho indeterminante e o trabalho parcial. Matéria da BBC Brasil, baseada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, explica bem as novas modalidades e as características dela. O contrato parcial, como jornada reduzida, já existia, mas foi flexibilizado com a reforma trabalhista. O intermitente é aquele em que a empresa registra o funcionário em carteira, mas não estabelece salário e jornada fixa. Neste caso, o trabalhador pode ser convocado por alguns dias ou mesmo horas do mês, a depender da demanda por parte do contratante. A reportagem da BBC do Brasil recorda que este foi um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista e é frequentemente apontado por estudiosos como uma formalização de bico. Os que defendem afirmam que ele tem servido muitas vezes de porta de entrada para o contrato de tempo integral. A reportagem ainda lembra que, desde que foi instituída, a modalidade é questionada em uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, no Supremo Tribunal Federal. O argumento é que ela violaria princípios constitucionais como o dia ou da dignidade humana e do valor social do trabalho. O tema está aí na pauta do Supremo para maio. A pesquisa divulgada pelo IBGE em 31 de janeiro de 2020 mostra o alto número de trabalhadores que consideram que trabalham horas insuficientes. A população subutilizada na força de trabalho, que inclui os desempregados, aqueles que gostariam de trabalhar mais horas e que poderia trabalhar, mas desistiu de procurar um emprego, chegou a 27,6 milhões em 2019, a maior valor da série, e 79,3% acima da menor patamar, registrado em 2014. A taxa de subutilização era de 23,7% antes da reforma trabalhista, hoje está em 24,2%. O governo Bolsonaro criou em setembro de 2019 um grupo de trabalho para propor novas mudanças na lei do trabalho, uma nova reforma trabalhista para reduzir direitos. Durante a campanha eleitoral em 2018, Jair Bolsonaro já afirmava que o brasileiro precisa escolher entre ter muitos direitos e pouco emprego ou menos direitos e mais empregos. Ele ainda declarou que é horrível ser patrão no Brasil e que a reforma trabalhista deveria ser aprofundada para favorecer ainda mais os empregadores para que gerem mais vagas. Entre os pontos projetados pelo grupo de trabalho está o fim da unicidade sindical, que prevê a existência de um único sindicato da categoria, cidade, estado ou região, redução dos encargos para as empresas que contratarem jovens entre 18 e 29 anos, o fim da multa de 10% sobre o saldo do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, que as empresas pagam do governo em caso de demissão de funcionários. Hoje, as empresas pagam 50% da multa na rescisão, 40% para o trabalhador e 10% para a União. Em participação no quadro Silas Malafaia Entrevista, publicado no canal do YouTube do Pastor, neste 3 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro repetiu a compreensão de que o Brasil se tem muitos privilégios e que é um país que tem mais direitos, e não adianta ter direitos se não tem emprego. O pastor Malafaia sustenta a compreensão no presidente, que é a afirmação gravada na entrevista. Essa visão esquerdopata de só pensar no privilégio acabou prejudicando os próprios trabalhadores. Rapaz, Em que lugar é esse no mundo em que você paga a multa? O cara tem fundo de garantia, todos os direitos e ainda tem que pagar uma multa para mandar o cara embora. O presidente da República completa. Ninguém vai mandar embora um bom empregado. Eles mandam embora quem não está correspondendo. Ao final, em tom irônico, Jair Bolsonaro disse que vai lançar o programa Minha Primeira Empresa para quem reclama que não tem emprego. Eu tenho falado para o Paulo Guedes: Paulo, lance o programa Minha Primeira Empresa. O cara que reclama que não tem emprego, ele vai ter meios de abrir uma empresa dele. Daí ele abre a empresa dele, paga 5 mil por mês para todo mundo, para ninguém reclamar do salário, e vai ser feliz. Vai dar certo? Ó, Malafaia. Indagou sob riso junto ao pastor. Minuto 10.10 a 11.30. Uma esclarecedora matéria do UOL Economia, nos dois anos da reforma trabalhista, novembro de 2019, expõe a avaliação e as projeções para o futuro do trabalho e emprego, com o quadro de fragilização do sistema de proteção social e trabalhista desenvolvido desde 2017. Outros efeitos da fragilização social relacionada ao trabalho: a fila e a redução do Bolsa Família. Em 2019, o problema vivido no passado pelo programa Bolsa Família voltou a existir, um aumento na fila de pessoas aguardando benefício. Desde junho de 2019, a fila de pessoas aguardando saltou de zero, patamar que se encontrava em 2018, para 494.229 famílias. A espera é o maior desde 2015, quando mais de 1,2 milhões de famílias aguardavam auxílio. São famílias que empobreceram a um perfil de renda que se tornaram aptas para o programa. Já estão cadastradas, mas continuam na miséria e sem ajuda dos R$ 89,00 por pessoa. O levantamento foi feito por reportagem do jornal Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação, após 4 meses de solicitação do Ministério da Cidadania, que só liberou a informação depois da determinação do Controlador-Geral da União, CGU. A reportagem informa que, entre janeiro de 2018 e maio de 2019, a média mensal dos novos benefícios concedidos era de 261.429. Desde junho de 2019, esse número caiu drasticamente e hoje esse número está em 5.667 novos benefícios concedidos. Essa redução fez com que a entrada da família no Bolsa Família, que deveria ocorrer em até 45 dias após a inclusão e análise dos dados inseridos, passasse até mais de 6 meses, segundo técnicos do que trabalham nesse setor. Em nota para a reportagem do Globo, o Ministério da Cidadania afirma que a redução dos benefícios se deu por questões orçamentárias e combate a fraudes, e cita ainda uma reformulação do programa em curso. A volta da fila do principal programa de erradicação da pobreza do país é resultado da redução dos beneficiários pelo governo Jair Bolsonaro. Até maio de 2019, o primeiro ano foi criado, eram 14,2 milhões de famílias que recebiam um rendimento médio de R$ 190,00. Desde então, apesar de o governo ter anunciado a concessão do 13º salário para essas famílias, o programa vem diminuindo a cada mês, tendo atingido, em dezembro de 2019, o menor patamar de famílias beneficiadas desde 2011, 13,1 milhões. A volta da fila acontece em um momento crítico no combate à pobreza no país. Em 2018, o número de miseráveis, considerados aqueles que vivem com menos de R$ 145,00 por mês, bateu o recorde de 13,5 milhões, segundo o IBGE. A partir de 2015, mais de 4,5 milhões de brasileiros foram empurrados para essa situação, um aumento de 50% em 4 anos. Nesse período, 6 milhões de pessoas passaram a viver com renda de trabalho zero, e o Brasil encurtou a rede de proteção quando era mais necessária, afirmou a reportagem do Globo, Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Entre 2015 e 2018, mais de 2,2 milhões de pessoas retornaram ao programa. Para quem já recebe o Bolsa Família, há o problema da queda no poder de compra, corroído pela inflação. Desde 2018, o benefício está congelado em R$ 89,00, pois, diferentemente de outros programas do governo, não há reajustes automáticos, pois não está indexada a inflação. Em 2020, a limitação orçamentária Vale de 30 bilhões, o mesmo valor de 2019, não permite grandes alterações no cenário de curto prazo, por causa do teto de gastos. A pesquisadora Renata Mirandola Bechir, do Centro de Estudos de Metrópole, declarou à reportagem do Globo: "Não faz sentido cortar o Bolsa Família, é um programa que custa 0,5% do PIB. Os efeitos podem ser piorados nos indicadores de pobreza e o impacto nos indicadores de segurança alimentar. Precisamos de articulação com outras iniciativas, mas não vemos isso na agenda." Crescimento da população de rua. Quem anda pelas ruas das grandes cidades do Brasil não pode deixar de ter atenção voltada para a explosão no número de moradores de rua. Dados do Censo de População em Situação de Rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo, lançado no mesmo dia da divulgação dos dados sobre São Paulo, chegou a 24.344 pessoas em 2019, um aumento de 60% em 4 anos. Em 2015, os moradores nessa situação eram de 15.009. O levantamento da Prefeitura de São Paulo mostra a relação entre aumento do número de moradores de rua e a alta taxa de desemprego, que era de 13,2% na cidade em 2015, em 2019 chega a 16,6%. A pesquisa indica os motivos relatados por essas pessoas por terem sido levadas à situação de rua: perda de trabalho, conflitos familiares, falecimento de parentes, drogas, problemas de saúde como depressão. Alguns são egressos do sistema prisional. Desinformação. Bereia avalia que matéria sobre a queda na taxa de desemprego em 2019, que omite a questão do crescimento do trabalho informal e promove a mera comparação com o número de anos anteriores, que não inclui essa realidade, e ainda desconsideram os efeitos da fragilização social relacionada ao trabalho, apresenta, em síntese, desinformação com conteúdo enganoso. Fonte: Notícias Cristãs. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br. Pastor de mega igreja decide se afastar do púlpito para combater pecado do orgulho. O pastor Todd Wagner, da Walter Mark Community Church em Dallas, no Texas, Estados Unidos, igreja que ele fundou há 2 décadas, decidiu se afastar do público para combater o que chama de pecado do orgulho. Wagner enfatizou que pecado de um pastor não precisa ser escandaloso para justificar uma saída do púlpito e que sua decisão é temporária. "Pela primeira vez em 20 anos, estou me afastando do que costumo fazer para poder fazer o trabalho árduo. Portanto, não fique procurando algum escândalo, nem pense que isso é escandaloso. O que é escandaloso é quando um cristão brinca, ignora e dá boas-vindas ao pecado, respeitável ou não", disse Wagner à sua mega igreja. Ele disse que o orgulho mata e que ouviu os amigos que lhe descreveram sobre esse comportamento e por isso decidiu se afastar, após ter conversado com os anciões da igreja. O pastor explicou que não é o tipo de pessoa que só pensa em si ou que se aplaude em frente ao espelho. "Agradeço a Deus por ter amigos que me ajudaram. O orgulho mata, e eu descreveria o que os amigos me falaram como sendo orgulho. Esse é o pecado. E é muito interessante porque você não sabe que eu não penso sobre mim, ou me iludo pensando que não sou uma pessoa orgulhosa, porque nunca me olho no espelho e aplaudo", explicou. Wagner afirmou que desde junho conversa com os anciões da igreja sobre como poderia corrigir seu comportamento, afirmando que os membros precisam perdoá-lo por várias coisas, incluindo a necessidade de desacelerar em suas atividades. "Preciso de meu tempo para pedir seu perdão por várias coisas. Primeiro, por não estar mais cedo e mais atento a mim mesmo, especialmente durante esta temporada. Mas por um tempo, talvez até anos, eu soube que precisava apenas desacelerar. Eu fui encorajado a desacelerar, até tive a oportunidade de desacelerar e, no entanto, nos últimos meses, tudo que fiz foi acelerar", disse ele. Sobre o período em que ficará afastado do púlpito, Wagner explicou que não se trata de uma licença remunerada, mas uma mudança em suas atividades, deixando de ensinar e liderar por um período, a fim de pedir que o Senhor o restaure. "Não é uma licença remunerada para que eu possa ler, escrever e relaxar como recompensa por 20 anos de serviço. É um descanso temporário de ensinar e liderar. E qualquer outra coisa no caminho de, que permitir que o Senhor me fortaleça, me restaure, e leva-me a um arrependimento cada vez maior, disse. Segundo The Christian Post, o pastor reconheceu ter chegado a um ponto no ministério em que simplesmente não ouviu o suficiente a sua equipe de liderança e falhou em liderar, com a graça usual em meus relacionamentos com meus amigos mais próximos. Tenho sido baixinho irritadiço. Às vezes estou invadindo, sou impaciente ou suficiente para que as pessoas percebam a diferença. E pior, não as ouvi quando me perguntavam e diziam como, coisas como: você está bem? E ele lembrou. Fonte, Gospel Prime. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Pastor diz que ensinará um ministério na prisão se for preso para abrir a igreja. O pastor e teólogo norte-americano John MacArthur, que desafiou as autoridades da Califórnia reabrindo sua igreja, afirmou que está disposto a ir para a prisão para realizar cultos e que, se for preso, ele pregará o evangelho naquele lugar também. Depois de ser obtido vitória em uma decisão liminar proferida pelo juiz James Chalfant, a Grace Community Churchill voltou a ser proibida de reabrir devido à sua decisão da Corte Superior do Estado. O juiz decidiu manter as restrições de saúde do comando de Los Angeles em outra decisão liminar. Apesar da proibição, MacArthur decidiu continuar os cultos normalmente, abrindo a igreja nos domingos para o público, desafiando a ordem judicial. As igrejas da Califórnia receberam permissão apenas para realizar cultos ao ar livre, com limite de público, o que prejudicaria o culto da Grace Community, que tem milhares de membros. Recebemos uma carta de ameaça de que seríamos multados ou eu poderia ir para a prisão por no máximo 6 meses, disse MacArthur à Fox News. Meu herói bíblico, além do Senhor Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo. E quando ele foi para a cidade, ele não perguntou como era o hotel, ele perguntou como era a prisão, porque ele sabia que era onde ele iria passar na prisão. Estou aberto para um ministério na prisão. Já fiz muitos outros ministérios e não tive a oportunidade de fazer esse. Então traga isso. Escritor reconhecido, MacArthur vem alertando sobre a imposição do Estado contra a liberdade de culto, lembrando que Bíblia não manda que este tipo de ordem seja obedecida. A ordem bíblica é clara: Cristo é o Senhor sobre César, não vice-versa. Cristo, não César, é o chefe da igreja, disse, escreveu MacArthur. MacArthur lembrou que o papel nesta semana, que o papel da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo, lembrando sua morte e ressurreição. A igreja não existe para garantir que navega pelos caprichos dos políticos. A igreja existe no mundo para pregar o evangelho salvador de Cristo, disse. Fonte, Gospel News. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Presidente do Zimbábue pede um dia de oração e jejum para combater o coronavírus. O presidente do Zimbábue declarou nesta quinta-feira como um dia presidencial de oração e jejum para buscar intervenção divina no combate ao surto de coronavírus, informou a mídia estatal. Emerson Mnangagwa instou aos zimbabuanos a se reunirem, orarem, jejuarem e continuar a observar as precauções necessárias para impedir a propagação do vírus. Peço a todos vocês nesse dia que se ajuntem a nós, desistindo de uma, duas ou todas as refeições, e façam jejum, disse a Corporação de Radiodifusão de Zimbábue, ZBC, dizendo: será melhor organizar a participação neste serviço como família, pequenos grupos de cultos da igreja que não excedam 50 pessoas, e observando as preocupações que tomamos para impedir a propagação do coronavírus. O chefe de Estado pediu à nação que se junte ele para o culto virtual da igreja das 10 às 12 horas, horário local, 8 às 10 horas, horário de Greenwich, que será transmitido ao vivo pela ZBC e outras plataformas da mídia social. Até agora, o país da África Austral registrou 320 casos de Covid-19, incluindo 4 mortes e 49 recuperações. Managua estendeu um bloqueio nacional destinado a controlar a propagação de vírus em 17 de maio indefinidamente. As pessoas são aconselhadas a ficar em casa e sair apenas por razões de alimentação e saúde. Manter distância física de pelo menos 1 metro ou um do outro e lavar as mãos com sabão e água corrente também foi altamente recomendado. As autoridades deterão milhares de pessoas por supostamente desrespeitar as restrições em vigor desde 31 de março. Fonte: Portal Padom. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Tradutor da Bíblia torturado e morto a tiros pelo exército indonésio. Um pastor cristão e tradutor da Bíblia morto na região mais oriental da Indonésia, em Papua, foi provavelmente torturado por um oficial militar que o matou a tiros, revelou um novo relatório. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos na Indonésia, Monas Ham, disse que uma equipe de investigação acreditava que, no final de setembro, os militares torturavam Iremina Zarambani, a pastora da Igreja do Tabernáculo do Evangelho da Indonésia, GKII. A esperança de obter informações sobre militares roubando armas, informou o CNN Indonésia. O pastor de 67 anos, conhecido como Traduzir a Bíblia para o dialeto Moni da Papua, foi mais tarde encontrado em sua esposa deitada de bruços em um cercado para porcos, com ferimentos a bala em seu braço esquerdo quase decepado. O relatório descreveu o assassinato em 19 de setembro como extrajudicial e revelou que ferimentos causados por uma arma pontiaguda também foi encontrado pelo pastor falecido. As descobertas são baseadas no relatório do moribundo, dado a pelo menos 2 testemunhas antes de morrer, de que viu o soldado em cena do crime junto com 3 ou 4 outros soldados, disse Mohammad Shoiru Anan, comissário da Conan Ram, de acordo com a UCA News. A morte do reverendo Iremina Zarambani foi causada por uma série de atos que levaram ao assassinato extrajudicial, disse Anan, acrescentando que o pastor morreu devido à perda de sangue. O incidente ocorreu em meio à crescente tensão entre militares e grupos separatistas em Papua, a província mais pobre do país. A região tem sido atormentada por distúrbios desde a aprovação de um referendo apoiado pela ONU em 1969, chamando Ato de Livre Escolha, que formalizou o controle da Indonésia sobre a ex-colônia holandesa. Na época, os militares indonésios e os separatistas de Papua culpam uns aos outros pela morte de Zarambani, ocorrida logo após o assassinato de um soldado civil na área. O assassinato do pastor Zarambani gerou indignação entre os cristãos locais, com a comunhão das igrejas da Indonésia pedindo ao presidente da Indonésia, Joko Widodo, que ordenasse uma investigação completa sobre o tiroteio. O relatório divulgado na segunda-feira, Conamas Han disse que recomendou ao Widodo e ao Ministério da Segurança que, além de encontrar os responsáveis pela morte do pastor, as testemunhas deveriam ser protegidas. Ele também enfatizou que esforços devem ser feitos para garantir uma abordagem menos orientada para a segurança do policiamento da área. Civis se tornam vítimas após serem suspeitos de ingressar em grupos separatistas do TNI, Exército Indonésio, ou pela polícia, disse a Reuters, Beka Ulung Rapsara, comissária da Kumonasram. O porta-voz militar, Coronel Gusti Nyoman Suryastuva, também disse que uma investigação está em andamento e que punirá qualquer policial se for considerado culpado. O reverendo Jacqueline Fritz Manuputi, secretário-geral da Comunhão das Igrejas na Indonésia, disse ao UCA News que as conclusões de Monas Ram apoiaram a linha de investigação da equipe de apuração dos fatos. Devemos continuar a pressionar o governo para resolver esse caso, pois pode abrir caminho para outras investigações em casos não resolvidos na região. É uma chance para o governo reconquistar a confiança do povo papua, disse ele. De acordo com a Asia News, a morte do pastor Zanambani levou cerca de 1.100 residentes de Hidatitapa a fugir para as florestas. Hari Azar, membro da equipe humanista de Papua, disse ao canal para os moradores temem que possa acontecer com eles também a um clérigo tão respeitado poder ser morto impunemente. Rusman Hamid, um especialista da Anistia Internacional Indonésia, acusou os militares de criarem deliberadamente condições que obrigam as pessoas a deixar certas áreas para garantir operações de mineração tranquilas. Em outubro, os militares mataram dois católicos após acusá-los de serem rebeldes separatistas, uma versão do acontecimento rejeitada pela Igreja Católica local. Mais de 80% da população de Papua se identifica como cristã, contrastando com a Indonésia predominantemente muçulmana. A Open Doors, Estados Unidos, classifica a Indonésia entre os 50 países onde é mais difícil ser cristão. The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Por que um Deus amoroso permite o sofrimento? Enquanto o coronavírus Covid-19 continua se espalhando rapidamente pelo mundo, muitos estão questionando por que um Deus amoroso, se é que existe algum, permitiria um sofrimento tão grande? Se ele é tão poderoso, por que não pode pôr fim ao vírus? Essas são questões legítimas e difíceis. Eu mesmo lutei com elas e conheço outros que também o têm. A verdade é que nunca podemos obter as respostas para essas perguntas neste lado da eternidade. Mas podemos ser consolados pelo fato de que o nosso Deus não é apenas conhecedor de nosso sofrimento. Ele sofre conosco. É isso que o único Deus da Bíblia. Jesus veio a esta terra em uma missão para dar sua vida por nós. Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados, para que o nosso relacionamento quebrado com Deus fosse restaurado. Ele simpatiza conosco. O Salmo 103, verso 14, coloca desta maneira: Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra que somos pó. O Deus que nos criou nos conhece. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Portanto, se você sentir que Deus está distante do sofrimento, quero que leve a sério essas três lições de passagem em Hebreus. Primeiro, Deus entende. Como o autor aos Hebreus nos lembra, temos um sumo sacerdote que é simpático e empático. Ele foi tentado como nós fomos tentados. Jesus, como filho de Deus e filho do homem, experimentou dores físicas, mentais, emocionais e espirituais durante seus anos na terra. Enquanto ele pendia na cruz como sacrifício por nossos pecados, ele clamou: meu Deus, por que me abandonou? Mateus 27:46. Jesus entende você, sua situação e seu sofrimento completamente. Você pode trazer suas necessidades para Ele. 2. Deus se importa. Podemos chegar a Deus com confiança, porque Ele sabe o que estamos passando. Ele quer que compartilhemos nossas preocupações e medos com Ele. Ele quer ouvir nossas perguntas. Deus é um grande ouvinte. Ele nunca se distrai. Ele nunca se cansa de você. De fato, Jesus disse: nem um único pardal pode cair no chão sem que o Pai saiba. Mateus capítulo 10, verso 29. Deus está intimamente familiarizado e consciente de sua criação, e somos muito mais valiosos do que pássaros para Ele. 3. Deus salva. O Deus da Bíblia é um Deus que salva as pessoas. Hebreus diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que passou pelos céus. Ele é o nosso Salvador e Redentor, aquele que nos corrigiu com Deus. Em um sermão sobre Hebreus capítulo 4, verso 16, o renomado pregador Charles Spurgeon disse: "O céu e a terra passarão, mas o poder do sangue de Jesus com Deus nunca pode falhar. Ele fala quando estamos calados e prevalece quando somos derrotados. Vamos ousadamente, pois ouvimos a promessa em nossos corações." No momento em que muitos estão sofrendo, não perca a esperança. Lembre-se de que Deus está aqui, Ele está no controle e você não está sozinho. Por Nick Hall, traduzido e adaptado por Presbítero Tiago de A.F. Lima, fonte Portal Padom. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Eu sou o pastor e missionário José Eduardo Viana. Convido você a estar estudando comigo os comentários traduzidos da Bíblia em espanhol. Bíblia Devocional de Estudo da Liga Bíblica Internacional, da Sociedade Bíblica da América Latina, antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, revisão de 1960. O programa chama-se Navegando pela Bíblia. O conteúdo pode ser lido e ouvido completo no aplicativo Igreja Digital. Informações no site diariodeummissionario.iolasite.com. Acompanhe semanalmente nessa rádio nossos estudos. Veja os dias e horários na grade de programação. Seja bem-vindo e vamos navegar pelos capítulos da Bíblia comigo.
Tenha sua rádio web com novos serviços. Você poderá programar no Auto DJ pacote de anúncios para colocar e tocar em horas definidas, tocar a hora também programada e muito mais. Grátis app para sua rádio. Também poderemos fazer sua página web com sistema de gerenciamento online, o sistema Joomla com lindos templates. Entre em contato 0 Operadora 11 3522-9908 0 Operadora 11 3522-9908 ou por Skype Comunicadores SF. Skype Comunicadores SF.
Ouvintes desta rádio, te chamo para uma ótima oportunidade de você fazer um curso gratuito de diretor de rádio. Mais que um locutor, você aprenderá cada semana como administrar sua rádio web, comunitária ou mesmo comercial. Técnicas inovadoras de marketing e administração de quem tem anos de trabalho. Quer saber mais? www.estudioescolacomunica.com.br. Repetindo, www.estudioescolacomunica.com.br. E continue ouvindo a programação desta rádio comigo. Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina, e revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Thank you.
sou o pastor José Eduardo. Estamos aqui navegando pela Bíblia, estudando o livro de Lucas. E vamos seguir agora no capítulo 6 ao capítulo 13. O tema agora é: um médico vê os pobres. Um doutor famoso comparou uma vez sua tarefa profissional com um posto na seção de queixas de uma grande empresa. Durante todos os meus anos como estudante de medicina, estudei a maravilhosa engenharia do corpo humano. Um corpo são é perfeito, algo maravilhoso de observar. Porém, é na prática que me passou o tempo tratando as pessoas cujos corpos não funcionam bem. Só ouço queixas. Depois de certo tempo, é fácil perder a perspectiva. Lucas, que era médico, conhecia de primeira mão as pessoas enfermas e sofredoras. Também se vê diariamente suas queixas. No entanto, nunca chegou a endurecer-se. A qualidade. Seu evangelho centra as atenções ao ministério de Jesus entre a seção queixas da sociedade, dos pobres, dos enfermos e dos abandonados. Jesus anuncia sua missão. Em Lucas, ainda o cântico inicial de Maria toca uma nota a favor dos pobres e famintos, capítulo 1, verso 46 a 55. Ao usar seu título favorito para referir-se a Jesus, filho do homem, 80 vezes, Lucas se mostra como um verdadeiro servo de toda a humanidade. Lucas 4 mostra Jesus declarando ousadamente para que havia vindo ao mundo. Acabava de resistir às tentações da riqueza e do poder e voltava do deserto à sua aldeia. Ali Jesus, um homem desse mesmo povo, anunciou a peculiar missão que havia recebido de Deus: pregar as boas novas aos pobres, libertar os presos, sanar os cegos e colocar em liberdade os oprimidos. Capítulo 4, verso 18 e 19. Adicionando poucos comentários editoriais, Lucas segue a Jesus de povo em povo. Jesus evitava lugares turísticos de moda, tais como Tiberíades. Permanecia próximo às comunidades agrícolas e às das aldeias de pescadores, agrupados ao redor do Mar da Galileia, servindo às necessidades das pessoas humildes. A reação ante Jesus foi diversa. Naturalmente, os enfermos reclamavam sua atenção, rogando cura. Até teve alguns poderosos que criam nele, entre eles um centurião romano, respondendo já a um na fé na sinagoga. Porém, os líderes religiosos constantemente colocavam em tela de juízo suas ações, e seus próprios vizinhos enojados o expulsaram de seu povo. Um improvável amigo dos pobres. Lucas habitualmente infunde vida em seus personagens mediante breves relatos. Instruído e sofisticado, usa melhor do grego de todos os evangelistas, porém, ironicamente, se interessa na maioria das vezes pelos pobres e os proscritos. As mulheres, por em geral, passadas por alto para os historiadores antigos, julgam papéis muito importantes. Lucas apresenta as 13 mulheres que não aparecem nos outros evangelhos. Também mostra alegria e apreço pelas crianças. Parecia estranho que Lucas, ainda de classe alta por educação e profissão, se apresente como defensor dos pobres e oprimidos. É evidente que a mensagem de Jesus o havia afetado profundamente. Como dissera Jesus, os que estão sãos não têm necessidade de médicos, senão os enfermos. Não havia vindo a chamar os justos, senão os pecadores ao arrependimento. Capítulo 5, verso 31 a 32. E vamos seguir agora pelos primeiros capítulos. No capítulo 6, verso 9, o tema muda quando o amor e as regras entram em conflito. As cenas em que Lucas apresenta Jesus em conflito com as regras do sábado, veja também capítulo 13, verso 10 a 17, demonstram o legalismo ao que Jesus se opunha. os judeus de sua época tinham regras sumamente estritas acerca do que era permitido fazer no sábado, dia do repouso. Os líderes religiosos se enfureciam com Jesus por quebrar a tradição. Seu crime? Curar gente no sábado. Jesus não permitiu que a tradição interferisse com a compaixão pelos necessitados. No capítulo 7, verso 19, o tema muda para: até João tinha dúvidas. As multidões que Jesus atraía vacilavam entre um apoio entusiasta e o rechaço categórico de uma pessoa a pessoa. Evidentemente, algo desta controvérsia chegou a afetar ainda João Batista, o que havia batizado a Jesus e o havia declarado filho de Deus. Veja João capítulo 1, verso 34. João, que nesse momento estava preso, enviou seus discípulos para averiguar se Jesus era o verdadeiro Messias. Jesus o tranquilizou com uma referência direta das profecias de Isaías 61. Veja também Lucas capítulo 4, verso 18 a 21. No capítulo 8, verso 3, o tema muda para: como se mantinha Jesus? No Médio Oriente dessa época, os mestres viajavam de povo em povo, aceitando as doações dos ouvintes que apreciavam suas ensinanças. Lucas nos conta que algumas mulheres que haviam sido saradas por Jesus lhe ajudavam em sua manutenção. Em total, Lucas menciona a 13 mulheres que não aparecem nos outros evangelhos. No capítulo 9, verso 59, o tema muda: enterrando a seu pai. O pedido deste homem, deixa-me primeiro que vá e enterre meu pai, não significava necessariamente que seu pai acabava de morrer. É possível que esta expressão fosse de uma maneira de dizer: permita-me esperar até que meu pai tenha morrido. Porém, Jesus põe a ênfase na urgência de sua missão. Agora, nos capítulos seguintes, vamos ler um resumo mais aprofundado a partir do capítulo 10. O poder de um nome. Os cristãos falam em nome de Jesus, porém essa conhecida frase talvez não seja suficientemente clara para alguns de nós. A oposição do cristianismo é parecida ao do funcionário que escreve uma carta como representante do governo. Suas palavras têm mais poder e eficácia que a carta tivera sido enviada somente em nome do firmante. Porém, uma coisa era representar um governante de um país, e outra era representar a Deus e a seu nome. No entanto, esse é precisamente o que Jesus tinha em mente para seus seguidores. Ele havia escolhido gente comum, como Jacó e André, para levar seu nome e representá-lo ante o mundo. Assim como um governador, o presidente delega autoridade a pessoas que atuam em seu nome. Do mesmo modo, Jesus lhe deu a seus seguidores sua própria autoridade e poder. O tempo que Jesus ficava na terra se ia acabando. Lucas capítulo 9, verso 51, disse que firmou seu rosto para ir a Jerusalém, onde teria que morrer. Somente ficava umas poucas semanas para treinar essas pessoas que deixaria nesse mundo para levar seu nome, os cristãos. Jesus usou essas semanas para dar-lhe a seus discípulos um curso intensivo. Nos capítulos 9 a 19, contém muitas das coisas que Jesus fez e disse que não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. Primeiramente enviou aos 12, e logo outros 72, a anunciar a mensagem a todos que quiserem ouvi-lo. Esses capítulos contêm as últimas instruções detalhadas de Jesus aos seus seguidores. Instruções finais. Todas as circunstâncias da vida de Jesus aumentaram intensamente durante o seu mortal trajeto a Jerusalém. Enquanto lhes dava as últimas lições a seu pequeno grupo de discípulos, a curiosa multidão observava de todas as direções, às vezes até pisando-se mutuamente. Desta dita multidão surgiam os fariseus com suas difíceis e enganosas perguntas, tratando de fazer cair. Jesus não só avisou sua linguagem a causa do perigo, ao contrário, enfatizou o grande custo de segui-lhe. Com frequência, falava da oração, o vínculo vitalizador da igreja de com Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo diria que nós, a igreja, formamos em realidade o corpo de Cristo no mundo. Ao vir ao mundo e logo ao deixá-lo, Jesus lhe deu começo a um capítulo totalmente novo da história do mundo. Ele, no entanto, se preparava para partir. Se encarregou aos seus discípulos, aos discípulos e a nós, a tarefa de representar-lhe. O certo é que de levarmos o seu nome. Nos capítulos seguintes, até o 16, nós vamos seguir agora com os temas mais importantes. No capítulo 10, verso 31, o tema muda é: quem demonstrou o amor? O sacerdote viu que ele que havia sido atacado estava meio morto. Segundo a lei do Antigo Testamento, o sacerdote que tocara um cadáver ficava contaminado enquanto a sua função cerimonial. Levítico capítulo 21, verso 1 a 4. O sacerdote e o levita decidiram não comprometer sua posição. Possivelmente, os ouvintes esperavam que o terceiro personagem fora um laico judeu. Porém, Jesus lhe deu uma inesperada volta de toque ao relatar quando disse que o que mostrou amor era um samaritano, uma minoria radical despreciada em Israel. Deste modo, Jesus contrastou a mera crença religiosa com o amor verdadeiro. No capítulo 11, verso 29, o tema muda para buscadores de emoções. Jesus tinha pouca paciência com as pessoas que sempre andavam reclamando sinais milagrosos. Aqui, ao igual que em outras ocasiões, a declaração que nenhum tempo de provas convenceria aqueles que se negavam obstinadamente a crer nele. Estes contrastavam no caso de certos gentis do Antigo Testamento que creram, ainda tinham muitas menos evidências. No capítulo 12, verso 15, o tema muda quando o dinheiro é inútil. Jesus não quis deixar envolver em uma disputa familiar próximo dos problemas do dinheiro. E nesta advertência, ele resumiu adequadamente seu enfoque habitual acerca do dinheiro. Não condená-lo à posição do mesmo. Porém, se advertiu contra ao colocar fé no dinheiro como modo de assegurar o futuro. O dinheiro não lhe serviu de nada na noite da sua morte. Para sublinhar seu ponto de vista, Jesus se referiu ao rei Salomão, o nome mais rico do Antigo Testamento, verso 27. A lição é esta: confie em Deus em seu reino, libere-se de sua preocupação acerca do dinheiro e das possessões. E aqui ficamos no final desse, até o capítulo 13, onde estudamos o livro de Lucas. Vemos que Jesus está treinando o seu povo, treinando os seus discípulos para enviar e ser representante dessa terra. E ele faz isso também a você. No momento que você aprende a verdade, é muito importante você levar essa verdade àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão sem uma solução de vida e sem entender por que vieram a esse mundo. É importante você compreender para que você traga paz, você leve o Senhor da paz, o autor da paz, o autor da alegria a todas as pessoas que você possa alcançar. Não necessita muitas vezes você ir aos campos missionários, mas o seu campo missionário é todo ao redor que você está. Então você deve pensar isso dessa forma. Vamos continuar estudando a Bíblia, o livro de Lucas, a partir agora do capítulo 14, e vamos seguir com esse estudo tão maravilhoso para aprender a ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios em língua portuguesa. Acompanhe nosso ministério pelo nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.